exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcast.
A Jovem Pan está...
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Plano.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você que está acompanhando a programação da Rádio Jovem Pan, a rádio que você sabe muito bem, virou TV. Nós estamos iniciando mais um 3 em 1 aqui para vocês, o programa que opina, debate e discute, sempre em dose tripla aqui na programação da Pan, graças à presença dos nossos três ilustres comentaristas, tanto a Thaís Oyama, quanto o Rodrigo Constantino e o Josias de Souza. Hoje é sexta-feira, gente, dia 19 de junho de 2020, mais famoso sextou, exatamente até pelo horário do 3 em 1, estamos sextando nesse momento. E eu queria dizer para vocês que nós estamos ao vivo não apenas pela rádio, mas também pelas nossas múltiplas plataformas digitais aqui do Grupo Jovem Pan, tanto o YouTube, o Facebook e também o Twitter. Eu queria começar dando aquele boa tarde de sexta-feira para os nossos comentaristas. Vamos começar por ela, Thaís Oyama, diretamente de São Paulo. Tudo bem, Thaís?
Tudo bem, Paulo. Boa tarde. Boa tarde, Santino, Josias. Boa tarde, ouvintes.
Diretamente de Brasília, ele, Josias de Souza. Fala, Josias.
Tudo bom, Paulo? Estou vendo que você está aí em mangas de camisa. Quero dizer que isso estabelece um padrão, viu? Que libera os membros da bancada para também se trajarem de forma mais casual às sextas-feiras. Boa tarde a você, ao Constantino, a Thaís. Uma boa tarde especial à nossa audiência.
Olha, Josias, se vocês toparem, eu acho que é bem propício, viu? Sextou literalmente. Fala, Constantino!
Fala, Paulo, Casual Friday. Boa tarde, Josias. Boa tarde, Thaís e audiência. Vamos nessa.
E já que sextou, produção, vamos então aos destaques de hoje. Promotores afirmam que Fabrício Queiroz pagou mensalidades de escola das filhas do senador Flávio Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro afirma em transmissão nas redes sociais que não está envolvido no processo que levou à prisão de Fabrício Queiroz. Além disso, gente, o 3 em 1 também destaca a indicação oficial do agora ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, para o cargo no Banco Mundial e a repercussão da sua saída do ministério. Esses são alguns dos destaques do nosso 3 em 1 que já está prestes a começar, mas antes, como sempre, todos os dias, eu aviso você aqui que está nos assistindo através das redes sociais que se você quiser sim participar do programa, você pode e basta apenas utilizar a hashtag 3 em 1, tá certo? É isso aí, gente. São 5 horas e 4 minutos. Sejam muito bem-vindos. O 3 em 1 está no ar.
3 em 1.
Vamos nessa, então. O pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro, que levou à prisão de Fabrício Queiroz nesta quinta-feira, levanta a suspeita de que o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro pagou mensalidades escolares das filhas do político no mesmo período em que operava o esquema de rachadinhas. De acordo com o documento do MP, Flávio e a esposa pagaram cerca de R$260 mil com dinheiro em espécie de origem desconhecida. Ao menos dois desses boletos de mensalidades de um colégio no Rio de Janeiro foram comprovadamente pagos por Queiroz, segundo o que diz o Ministério Público. A conclusão foi feita após a investigação cruzar dados e imagens de câmeras de segurança de agência bancária de dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Em nota, a assessoria do senador Flávio Bolsonaro negou as irregularidades e disse que trata-se de mais uma ilação de alguns promotores de injustiça do Rio. O texto afirma ainda que o patrimônio do senador é totalmente compatível com seus rendimentos e isso ficará comprovado dentro dos autos. Nesta sexta-feira, o Ministério Público informou que estima que o miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, o capitão Adriano, possa ter transferido mais de R$400 mil para as contas de Fabrício Queiroz. De acordo com a investigação, o advogado Luiz Boto Maia, ligado ao senador Flávio Bolsonaro, se comunicou com o miliciano Adriano da Nóbrega em dezembro do ano passado. O encontro, segundo os investigadores, foi precedido de uma reunião com Fabrício Queiroz e o advogado Frederic Wassef, que defende hoje atualmente o senador Flávio Bolsonaro. E aí, Thaís Oyama?
Pois é, Paula, a negativa do senador é bem lacônica, né? Ela é curtinha e bem enxuta, mas também o que o MP diz, o Ministério Público diz, é bem simples também, né? O que, que ele diz? Ele está dizendo que o Queiroz, a mando de um Bolsonaro, neste caso é o senador Flávio Bolsonaro, pelo menos é o que está aparecendo, ele se apropriava da maior parte do salário de pelo menos 13 funcionários dele, ou funcionários que estavam constantes na folha de pagamento dele, né? Daí o Queiroz pegava esse dinheiro que ele se apropriava e pagava despesas da família do senador e do senador. Então, essas tais mensalidades, plano de saúde da família também consta, e pelo visto também viagens turísticas, que foi o que o MP disse. Então, eu queria lembrar que essa aí é a cara da rachadinha, né? A tal da prática generalizada, coisa que todo mundo faz, como estão dizendo muitos bolsonaristas, e como chamou ontem aqui também o nosso companheiro de bancada, o Rodrigo Constantino. Eu continuo discordando dele, é isso que eu queria dizer, porque o fato de ser prática generalizada e coisa que todo mundo faz, e aqui eu lembro que são exatamente essas as expressões que eram usadas pelos petistas para falar das pedaladas que levaram ao impeachment da Dilma Rousseff. Então, o fato de ser crime comum, no sentido de ser muito disseminado, muito comum, todo mundo faz, não faz com que ele deixe de ser crime. Eu queria lembrar isso, crime de corrupção, corrupção passiva, concussão, peculato, não importa, é crime. E outra, o fato de ser um crime que todo mundo comete, a tal da prática generalizada, também não elimina o fato de que se trata do meu, do seu, do nosso dinheiro, né? Do nosso dinheiro sendo usado para dar boa vida para políticos. Então, eu não sei quanto aos bolsonaristas que estão passando pano para a rachadinha, porque é muita prática generalizada, mas eu não estou disposta a pagar a escola dos filhos do senador Flávio Bolsonaro ou de qualquer outro político. E para fechar, segundo o Ministério Público, ao menos R$156 mil que não saíram do bolso do senador Flávio Bolsonaro, mas que foram usados para pagar despesas do senador Flávio Bolsonaro, foram pagos em dinheiro vivo. E aqui eu quero lembrar que o senador Flávio Bolsonaro não é o único Bolsonaro da família que cultiva essa prática de pagar coisas com dinheiro vivo sacados em caixa eletrônico, né? É um hábito bastante disseminado na família. E eu lembro aqui que, em entrevista a este programa, no dia 20 de dezembro do ano passado, o Gustavo Bebiano, que já morreu, relatou aqui para nós que o então candidato Jair Bolsonaro chamava atenção justamente por esse hábito dos caixas eletrônicos também.
Muito bem, Rodrigo Constantino, vamos lá.
Vamos lá, Paulo. Não há nada de muito novo nisso, né? Já tinha indícios claros aí de que havia essa rachadinha, que o Queiroz era o operador desse troço e que há uma proximidade incômoda, para dizer o mínimo, deles com milicianos, né? Então, tudo isso aí só reforça essa história, tem que continuar a investigação, que já leva 2 anos, e existindo provas contundentes, tem todo mundo que é culpado ser punido. Isso aí não está em discussão e eu, aliás, desconheço gente que esteja dizendo o contrário. Então, o que me causa espécie nessa história toda é justamente o espantalho, né? Veja, quando você diz uma coisa, é preciso ter muito cuidado, ainda mais no Brasil, que tem esse ensino aí do Paulo Freire, essas coisas, e tem muito analfabetismo funcional, infelizmente, é preciso tomar muito cuidado com o que é dito, né? Porque as pessoas, ainda mais nesse clima polarizado, adoram distorcer. Então, uma coisa é, tem que investigar até o fim esse caso, tem indícios de rachadinha, tudo leva a crer, pelo menos para mim, com o que surgiu até agora, que havia esse esquema de você tirar uma parte do salário dos assessores e usar para você, né? Isso é ilegal e isso tem que ser punido. Isso é uma prática banal, que quer dizer no dicionário comum, frequente, costumeira e quase todo mundo ali faz. Então, o que muitos estão pedindo, e aí entram outras questões em jogo, que não só o desejo, de alguma maneira, de perseguir o Bolsonaro ou o governo, é, primeiro, isonomia. Então, o que muita gente está falando e está reclamando com razão é por que os holofotes todos, a atenção toda, a forma midiática espetaculosa de mostrar ali como se fosse a prisão de o Bin Laden reencarnado, né? Por que isso e não um tratamento mais isonômico de, por exemplo, tentar reduzir assessores, tentar punir toda essa prática para encerrá-la de vez? Esse é o primeiro ponto que fica. O segundo ponto que fica e chama a atenção de muitos é o seguinte: se após um ano e meio de governo, com o presidente Bolsonaro com acesso a esse cofre todo, o Covidão já batendo a porta de governos, indiciando 17 pessoas no Rio de Janeiro, com suspeita de meio bilhão de reais, não é 3 mil aqui, 4 mil ali para pagar a escola do filho, é meio bilhão de reais em superfaturamento em meio a uma pandemia, né? Isso só no Rio. São as suspeitas. E após um ano e meio do governo federal com acesso a todo esse dinheiro, nenhum escândalo de corrupção. Então, eu acho que tem gente que deve ter saudade dos tempos de PT, Temer e companhia. Então, o que chama atenção é o seguinte: terem que buscar numa rachadinha que a princípio existiu, da época do governo estadual do filho, né, do filho. A única coisa que algumas pessoas interpretam é, opa, talvez a pessoa mais escrutinada e investigada da face da Terra, ou pelo menos do Brasil, não encontraram nada e estão tendo que ir para isso, né? É só isso que chama atenção. E, por fim, fica assim o clima de perseguição, e aí entra o lado liberal de todo mundo que está preocupado com o Estado de Direito e não usarem a máquina estatal, que é muito poderosa, para perseguições políticas, que seria uma coisa caótica, mais ou menos o que o Obama fez nos Estados Unidos, né? E isso é típico de republiqueta. O que as pessoas alegam é o seguinte: vem cá, foram pedir 12 anos, por exemplo, de passagens aéreas na Decolar sobre o Flávio Bolsonaro. Isso aí começa a exagerar, começa a passar do tom. A gente tem que tomar muito cuidado para não deixar a nossa paixão política, o afã de querer pegar de alguma maneira Bolsonaro, e não tem nada a ver com o discurso purista, ético, né? Tem gente, por exemplo, que faz esse discurso purista, ético, gente do MBL, e que elogia o governo Temer como o melhor do Brasil nos 20 anos. Então, concorda que a rachadinha é uma prática comum, né? Então, veja, há muita hipocrisia no ar, né? Então, isso chama atenção. Nós não podemos fechar os olhos para o abuso de poder da máquina estatal, né, só porque estamos desejosos de ver, de alguma maneira, Bolsonaro ser pego, né? Não é assim que funciona o Estado de Direito.
Vamos lá, Josias de Souza.
Tem um provérbio francês que diz que um pai é um banqueiro concedido pela natureza. O presidente Bolsonaro, como pai, terceirizou a tarefa de banqueiro ao Estado. Ele transformou os filhos numa bancada parlamentar e virou líder de uma organização familiar. Houve um tempo em que os interessados em política precisavam saber o nome das principais lideranças. Quando os políticos começaram a ir para a cadeia, foi necessário aprender a composição do Supremo Tribunal Federal, tendo o cuidado de distinguir as togas que prendem daquelas que abrem as celas. Agora, exige-se do brasileiro que aprenda os nomes dos filhos do presidente da República. Há o vereador federal, o Carlos, que se dedica a comprar brigas nas redes sociais. Há o deputado Eduardo, especialista na defesa de tolices, como a volta do AI-5. E há o senador Flávio, do Departamento de Rachadinhas e das Conexões Milicianas do amigo Fabrício Queiroz. O presidente Bolsonaro assumiu a presidência há 1 ano e meio. Esperava-se que ele oferecesse equilíbrio, probidade e desenvolvimento econômico. Com o auxílio dos filhos, ele entrega instabilidade, suspeição e um tipo de déficit que é mais grave do que o déficit fiscal, que é um déficit localizado entre as orelhas dos membros da dinastia Bolsonaro. Só a falta de miolos explica a montagem de um esquema tabajara de ocultação em que o amigo tóxico Fabrício Queiroz, com o qual os Bolsonaro diziam não ter mais contato, é escondido num imóvel do advogado da família. Diante de tamanho amadorismo, fica muito difícil de explicar todo o resto. Os pagamentos da escola das netas do presidente, o custeio do plano de saúde e de boletos da família do primogênito do presidente, os depósitos feitos nas contas da nora e da mulher do presidente. Quer dizer, contabilizou-se a movimentação de R$2 milhões na conta desse Fabrício Queiroz, o amigo que o presidente indicou ao filho como mágico financeiro. Tudo isso e mais as conexões milicianas. Aí, ouvido sobre as despesas familiares, que o Ministério Público diz que o Fabrício Queiroz bancou com verba subtraída dos contra-cheques de funcionários do seu gabinete, o Flávio Bolsonaro disse, por meio da assessoria, que tudo não passa de ilação de alguns promotores de injustiça do Rio de Janeiro. Disse que a verdade vai ficar comprovada dentro dos autos. O problema é que, em vez de demonstrar a verdade, a defesa do primogênito briga para arquivar os autos. Então, um pai normal tem a pretensão de preparar os filhos para a vida. O Bolsonaro quis preparar a vida para os filhos. Não está dando certo.
Muito bem, vamos seguindo aqui com o nosso 3 em 1. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que não está envolvido no processo que levou à prisão de Fabrício Queiroz. Naquelas transmissões ao vivo que ele faz nas redes sociais sempre às quintas-feiras, Bolsonaro ressaltou que Queiroz não estava foragido, que não havia mandado de prisão e que para ele a detenção foi feita de forma espetaculosa. Quanto à questão de Queiroz ser preso em uma casa em Atibaia, o mandatário disse que o ex-assessor ficava na região por ser próxima ao hospital em que ele trata de um câncer. Entretanto, nesta sexta-feira, o hospital informou que Queiroz não fazia tratamento contínuo na instituição. Os promotores da investigação destacaram que fotografias e mensagens de texto demonstram que Queiroz levava uma vida ativa, chegando a consumir bebidas alcoólicas e fazendo churrascos. Ainda de acordo com a investigação, o ex-assessor era monitorado e sofria restrições de movimentação impostas pelo advogado Frederico Assef, ligado à família Bolsonaro. O Ministério Público informou que Queiroz e seus familiares desligavam os celulares quando se aproximavam da casa em Atibaia, a fim de evitar eventual monitoramento das autoridades policiais. Deixa eu continuar com você, Josias de Souza.
O ressurgimento do Fabrício Queiroz produziu algo inimaginável. O Jair Bolsonaro tornou-se subitamente adepto da tática do isolamento social. Nas primeiras reações do presidente à prisão do Vigo, ele deu a impressão de que deseja se isolar. Na live que transmitiu ao vivo pelas redes sociais na noite de quinta-feira, o Bolsonaro isolou-se do próprio filho mais velho. Ele conseguiu a façanha de falar sobre o caso Queiroz sem mencionar o nome do Flávio Bolsonaro. O silêncio do presidente diz muito sobre a precariedade da situação do filho. O Flávio já recorreu 10 vezes ao judiciário para tentar trancar esse inquérito que vareja as suas contas e o seu patrimônio. O Bolsonaro esqueceu o filho, mas rendeu uma solidariedade sanitária ao Fabrício Queiroz, que está isolado em quarentena numa cela do sistema prisional do Rio de Janeiro. Disse que não é advogado do Queiroz, mas realçou que ele não estava foragido e condenou a prisão espetaculosa do amigo, tratado como se fosse, nas palavras dele, o maior bandido da face da Terra. Numa evidência de que os Bolsonaro não se equiparam adequadamente para enfrentar o pior, o Flávio se move como se desejasse romper o isolamento desejado pelo pai. E com a imagem já rachadona, que agora não é nem rachadinha mais, o senador trombeteia a tese, segundo a qual o seu infortúnio é um resultado de perseguição política, de gente interessada em desestabilizar a presidência do Jair Bolsonaro. Com essa estratégia, o filho 01 encosta o seu drama penal no governo do pai, furando o isolamento ensaiado pelo Bolsonaro. Agora já exposto ao contágio, o presidente logo vai ter que aderir à pregação do filho de que tudo não passa de uma invenção de promotores ideológicos, mancomunados com a extrema imprensa, numa conexão com um juiz que não merece crédito, porque tem uma filha empregada na assessoria do governo fluminense do inimigo Wilson Witzel, não deixa de ser uma linha de defesa. O problema é que os fatos vão injetando nessa tática uma dose muito elevada de cinismo.
Constantino.
Paulo, na verdade, o Flávio não foi o responsável por colar esse caso no presidente, né? Isso é muito óbvio para qualquer pessoa atenta, que existem suspeitas legítimas de perseguição, né? O timing, o fato do COAF ter identificado lá atrás vários nomes, o do Flávio ser o 17º em termos de magnitude, mas só o dele está com esse tipo de avanço na investigação e com esse holofote todo. A forma, sim, como foi preso o Queiroz e a atenção midiática e até mesmo as filmagens ali dentro, né, que é uma coisa que não é permitido, tudo isso leva a crer que existe esse timing todo aí, um interesse de alguma maneira em atingir o presidente. Isso é óbvio. Agora, eu tenho certeza que a euforia toda de tantos imparciais, científicos, atentos aos fatos nas redes sociais ontem não foi, porque finalmente o combate à impunidade está avançando no país. Pegaram o Queiroz com R$900 e tem uma rachadinha de 10 anos atrás que parece que ele pagou a escola das filhas do Flávio quando era deputado. Né? Não é exatamente isso. A euforia é porque todos estão na expectativa. Alguns são mais transparentes e sinceros, outros são mais cínicos e dissimulados, de que isso vai respingar no presidente. Então, a grande expectativa é essa, é que ele faça uma delação e que tenha muito mais coisa debaixo do tapete, muito mais caroço nesse angu. Porque se for só isso, e aí eu uso só isso, de novo com a ressalva de que crime é crime, mas o ladrão de galinha não é igual ao estuprador de crianças, né? Isso é o óbvio ululante que precisa ser sempre dito em nosso país, né? Se ficar só nisso, é um espanto a coisa ter chegado onde chegou. Porque é realmente incompreensível, inclusive para muitos bolsonaristas, né? Por que o pai ou a família não foi para o sacrifício? Por que não assumiu o delito, né? O mal feito, o pequeno crime, e matou no peito? Isso é que fica na cabeça de muita gente. Então, parece haver talvez alguma coisa a mais. E por isso tem que ser investigado a fundo. E essa é a expectativa, repito, de todos os detratores absolutamente imparciais, que só estão preocupados, claro, com o combate à corrupção. Por isso, a atenção tão maior ao Flávio e ao Queiroz, e não a petistas, o André Siciliano e tantas outras pessoas, né? Ou até mesmo ao Covidão. Então, veja, é disso que estamos falando aqui, Paulo. Vamos ver até onde esse troço vai acabar, vamos ver se tem mais coisa ou não. Agora, não é o Flávio que colou isso no presidente, né? É todo mundo que está exatamente torcendo, todo mundo que quer ver o presidente caindo, é que está torcendo que essa coisa tenha muito mais por trás do que até agora se viu.
Você, Thaís?
Eu estou ficando quase com inveja do Constantino, porque alguém que considera R$1.300.000 coisa de ladrão de galinha deve estar bem melhor que todos nós aqui. E também para repetir, já que estamos sendo repetidos aqui, essa questão do timing, a gente já falou ontem, o relatório do COAF, o famoso relatório do COAF que deu, que resultou em tudo isso, ele apareceu em janeiro de 2018, quando o Bolsonaro era só um candidato sem chance de ganhar a presidência. Por isso, não dá para dizer que isso foi uma perseguição ao filho dele. Eu fiquei muito impressionada com a fala do presidente, primeiro porque ele estava muito pouco à vontade, o que não é o natural dele, né? E muito titubeante, tanto que até a tradutora de Libras ficou um pouco sem jeito. Mas o mais impressionante para mim foi o conteúdo do presidente, da fala do presidente, né? Porque já que ele se dispôs a falar sobre o caso, nem precisava, ele poderia ter dito muita coisa, né, Paulo? Ele poderia ter dito: olha, eu fui amigo íntimo do Queiroz, mas ele traiu minha confiança. Eu não tinha a menor ideia que esse tal de Queiroz estivesse na casa do meu advogado escondido. E eu quero que os culpados sejam punidos. Sejam esses culpados o meu amigo Queiroz, o meu ex-amigo Queiroz, ou meu filho Flávio. E, em vez disso, o que, que ele fez? Ele saiu em defesa do hoje presidiário Fabrício Queiroz, né, acusado de ser operador de um esquema de desvio de dinheiro, porque é disso que se trata, dinheiro público, claro. E o presidente, em vez disso, saiu em defesa, se apressou em desculpar o Queiroz. Né? No caso, inclusive, com argumentos bem ruins. Ele disse que, como você falou já, que o Queiroz não era foragido da justiça, como se alguém precisasse ser foragido da justiça para ser preso em casa, né? Basta que exista um mandado de prisão, só isso. Ele disse também que, talvez se tivesse pedido para o Queiroz se apresentar, talvez ele iria, sendo que só em 2018... Por 3 vezes o Queiroz deixou de comparecer a um depoimento marcado pelo Ministério Público. Aí o presidente também disse, se ninguém perguntar, né, que o Queiroz estava lá. Por que ele estava lá em Atibaia? Ah, porque ele ficou perto do lugar, do hospital, onde ele fazia o tratamento de câncer. Você mesmo já disse, Paulo, que o hospital negou não ter nenhum tratamento contínuo feito por nenhum Fabrício Queiroz lá. Mas a qualidade dos argumentos do presidente é o de menos para mim. Porque, olha só, nem precipitação, nem falta de assessoria, nem obtusidade explicam por que motivo um presidente da República vem a público, sem ninguém falar com ele, vem a público defender um ex-assessor que é acusado pela justiça, que se esconde da justiça e que é encontrado na casa do advogado que o defende. A única resposta para isso é porque o presidente está com medo dele, está com medo do Queiroz. Então, Bolsonaro, nessa live, ele não estava falando para os apoiadores dele. Ele tinha uma audiência muito específica, que era o Queiroz e a família do Queiroz.
Constantino pedindo a palavra.
Não, pedi a palavra porque eu quero avisar a Thaís que eu tenho muita paciência. Então não tem problema quando você não entende as coisas que eu falo. Eu posso explicar de novo. O timing suspeito é o da prisão. O COAF estava lá atrás, apenas identificou as movimentações todas suspeitas, das quais o Flávio era o 17º nome. Então, me causa espécie, por exemplo, quando o interesse da imensa maioria dos jornalistas, o seu inclusive, tenho certeza, é estender ao máximo possível o tempo que a gente vai debater o tema sobre o Flávio Queiroz. Mas não está tão preocupados assim com, por exemplo, o Covidão, acusado de 500 milhões de reais de desvio só no Rio. Um milhão, Thaís, é dinheiro, claro que é, mas primeiro não foi de uma vez, é ao longo de vários meses. Então tem que tomar cuidado também, que nem aquela história de falar em números absolutos. O Brasil passou a Itália em número de mortes. Isso aí, assim, não engana ninguém, né? Então a gente tem que falar ao longo de vários meses, é diferente. Agora, mesmo assim, um milhão que seja sobre 500 milhões, eu ajudo na matemática, é 0,2%. Né? Então é só botar as coisas em perspectiva. Outra coisa importante é que tem algumas coisas que ainda ficam com dúvida no ar. Por exemplo, fala que pagou até coisa de saúde, né? Veja, até onde se sabe, os planos de saúde dessa turma da casta política são planos maravilhosos, cobre tudo, família inteira. Por que, que ia pedir para o Queiroz pagar alguma coisa ligada à saúde? Então ainda tem algumas coisas estranhas no ar. Mas eu volto, quem está realmente preocupado com o combate à corrupção de forma generalizada, tem um tratamento isonômico a isso, dá o senso de proporção e prioridade, e acima de tudo, quer diminuir número de assessor, quer diminuir mamata, quer diminuir privilégio, não fica com uma certa obsessão só com um sobrenome.
Thaís Oyama.
Eu vou ser obrigada a discordar das prioridades do Constantino, porque ele está dizendo que eu estou querendo estender o assunto, porque eu sugeri que a gente colocasse na pauta a live do presidente da República dizendo que não tem nada a ver com o assessor que está foragido, que está preso. Eu considero isso um assunto bastante relevante, Constantino. Não sei se pela sua régua isso é um assunto que não tem nenhuma importância, mas eu acho que ele é bastante importante e por isso eu pedi para colocar na pauta. Eu não queria estender esse assunto porque eu acho que não sou eu que está fazendo isso, né? Em segundo lugar, caso você não saiba, eu acho que você não sabe, tem vários daqueles 21 deputados sendo investigados, inclusive esse que você citou, o André Siciliano, que é presidente da Assembleia do Rio. Ele, inclusive, teve a quebra dos sigilos bancário e fiscal autorizado junto com outros 7 deputados. Então, as coisas não estão paradas, estão andando, mas acho que eu não preciso explicar para você por que um caso envolvendo o filho do presidente da República chama mais atenção.
Josias.
Eu queria só fazer uma ponderação, que certas observações do Constantino dão a impressão de que se está a privilegiar o debate dessa questão que envolve o Flávio Bolsonaro e o presidente em detrimento de outras. Eu quero deixar claro que, do meu ponto de vista, nós estamos tratando desse assunto, que é o assunto que está em pauta. Isso não significa que eu desmereça a importância da investigação sobre outros assaltos. O robô é dinheiro público, tem que ser condenado. Então, não é porque estamos tratando desse assunto que nós estamos esquecendo o resto. Vamos incluir na pauta e discutir o resto, se for o caso. E eu fico meio impressionado porque, a meu juízo, o contrário do antibolsonarismo primário que se tenta impingir a certas pessoas é o pró-bolsonarismo inocente, que aceita todas as presunções dos membros da família Bolsonaro a seu próprio respeito. Em matéria de rachadinha, isso inclui concordar com a tese de que a evidência de que nós estamos diante de uma perseguição ao presidente Bolsonaro dispensa os membros da família de qualquer tipo de explicação. Eles não devem nada a ninguém, muito menos explicação. Então, é preciso verificar que o antibolsonarismo que não se verifica quando está a discutir algo tão evidente não pode ser compensado por um pró-bolsonarismo de tamanha inocência.
Constantino, para fechar.
Para fechar, Paulo, é curioso que não houve momento algum eu dizendo que ele é inocente ou que não deve ser investigado ou punido. Então eu não sei que pró-bolsonarismo inocente é esse do qual eu sou acusado. O que eu faço aqui é sempre expor o duplo padrão, a obsessão, a perseguição, a ausência de isonomia. Mas isso aí eu deixo que o público julga. O público é mais inteligente do que a imensa maioria dos jornalistas pensa, com o seu certo desprezo em relação à turma lá fora.
Josias.
Não, quando eu disse pró-bolsonarismo inocente, eu não disse que você disse que o presidente é inocente ou que o filho é inocente. A inocência a que eu me refiro é a sua inocência de atribuir de antemão esse salvo-conduto aos Bolsonaro. Não precisam nem explicar nada, porque a perseguição é tão evidente que eles não devem nada a ninguém, muito menos explicações. Então, a inocência a que eu me refiro é a sua, não a dos Bolsonaro.
Josias, eu vou me fantasiar de ventríloco, porque você coloca muitas palavras na minha boca, um negócio impressionante. Ainda bem que
essa palavra eu estou pondo na minha boca, não na sua. Eu enxergo no seu comentário sobre esse caso um pró-bolsonarismo inocente. É minha palavra, não é sua. Não estou pondo na sua boca, não.
Tudo bem.
5 horas e 32 minutos, o 3 em 1 vai para o nosso primeiro intervalo comercial, são só 3 minutos, daqui a pouquinho a gente está de volta. Olha, gente, a polícia vai falar agora exatamente sobre a ida do Abraham Weintraub para o Banco Mundial, mas nesse contexto todo aqui, meus caros Josias de Souza, Thaís Oyama e Rodrigo Constantino, eu estou dando uma olhada aqui no Twitter e teve um tweet que me chamou muito a atenção, eu gostaria de falar ele exatamente agora aqui para vocês, que eu acho que vale um comentário. O Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro e filho do presidente da República, fez um tweet há mais ou menos uma hora dizendo o seguinte: agenda pública do dia do governo. O presidente Bolsonaro se reuniu com o ministro da Casa Civil, Braga Neto, e o vice-presidente general Hamilton Mourão recebeu o jornalista Guilherme Amado. Para quem não sabe, o Guilherme Amado é colunista da revista Época do Grupo Globo, ou seja, esse tweet muito provavelmente seja aí uma alfinetada do filho do presidente da República, agora no vice-presidente da República. Mas falando aqui de Weintraub, o Banco Mundial informou por meio de nota que recebeu do governo brasileiro a indicação de Abraham Weintraub para o cargo de diretor executivo no conselho administrativo da entidade. Para que assuma o posto, a nomeação precisa ser aceita pelos demais países do grupo do qual o Brasil faz parte. Ele deverá cumprir o restante do mandato atual, que termina em 31 de outubro de 2020, quando será necessária uma nova nomeação e uma nova eleição. Nas redes sociais, Weintraub afirmou que deixará o Brasil rumo aos Estados Unidos o mais rápido possível. Abro aspas para o agora ex-ministro. Não quero brigar. Quero ficar quieto, me deixem em paz, porém não me provoquem. Ainda na sua conta no Twitter, Weintraub rebateu uma afirmação de ontem do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em que ele acusa o ex-ministro de ter trabalhado como economista do Banco Votorantim, que, segundo Maia, quebrou em 2009. Weintraub disse que o banco nunca quebrou e que existe até hoje, que tem honra da trajetória dele e que Rodrigo Maia mente. Thaís Oyama, um panorama aí de toda essa crise política.
Eu já falo do tweet aí do Carlos Bolsonaro, mas antes, para não perder aqui a liga, eu queria saber o que aconteceu com as convicções do ministro Weintraub, ex-ministro, né? Porque o Abraham Weintraub, assim como todo olavista, ele sempre foi um ferrenho antiglobalista, ou pelo menos era até o presidente Bolsonaro acenar com essa boquinha do Banco Mundial. Para quem não está familiarizado com o termo, o antiglobalismo é basicamente uma reação à globalização. É uma tese bastante paranoica que tem origem no conceito um pouco equivocado aí de nacionalismo. Então, os globalistas pregam, os globalistas entre eles, por exemplo, o chanceler Ernesto Araújo, que também é outro ferrenho defensor dessa tese olavista. Então, eles dizem que existe uma conspiração de forças destinada a construir um governo mundial que é para acabar com a soberania dos povos, né? Acabar também com a religião, a cultura e as crenças dos povos. E essa conspiração ela teria a cumplicidade de arquibilionários como Jorge Soros, dos comunistas, a China, claro, incluída, e principalmente de certas organizações multilaterais. E que organizações são essas? A ONU, claro, a qual está subordinada à OMS, claro, e, surpresa, o Banco Mundial. Então, eu queria saber o que aconteceu com o ministro Weintraub, ex-ministro Weintraub, e se ele vai lá para fazer a guerra cultural, para implodir a coisa por dentro, assim, talvez como um infiltrado, né? Ou se os princípios dele foram amolecidos aí pela boquinha, porque parece que o salário é muito bom, é de R$125 mil, bem mais do que ganha um ministro aqui no Brasil.
Muito bem.
Vamos falar do... Quer que eu fale
pode,
do...
pode falar, Thaís, fica à vontade.
Claro. Então, pelo que entendi, o tweet, então, dá uma espicaçada no vice-presidente Mourão, que está recebendo jornalista, é isso, Guilherme Amado, da época?
Exatamente tá isso. Me chamou atenção, Thaís, exatamente pelo presidente Bolsonaro estar tentando amenizar o clima, né?
Verdade. E vamos lembrar aqui, Paulo, que em 2019 o Carlos Bolsonaro travou uma guerra por tweets contra o vice-presidente Hamilton Mourão, que ele acusou de tudo, inclusive de querer sabotar o governo do pai dele para ficar no lugar dele, né? Isso foi publicamente, lembra que ele chamou o vice-presidente, esse tal de Mourão, ele escrevia, e ele bateu publicamente no vice, que por causa disso acabou submergindo. O vice-presidente Hamilton Mourão, que estava naquela época com uma fila de 112 jornalistas querendo entrevistá-lo, 112 jornalistas do mundo inteiro, me lembro bem desse nome porque eu estava na lista, ele de repente sumiu. Calou-se, parou de dar entrevista, submergiu e daí ficou quieto por um tempo. Agora que ele estava botando a cabeça para fora, pelo jeito Carlos Bolsonaro voltará ao ataque.
Muito bem, e antes de passar para o Josias aqui, mais uma informação de última hora para passar para vocês. O senador Flávio Bolsonaro é intimado pelo Ministério Público Federal para depor no caso dos vazamentos da Polícia Federal em operação. O senador terá 30 dias exatos para marcar esse depoimento. Josias de Souza.
O caso do ex-ministro Weintraub, ele exibiu nos 14 meses em que comandou o Ministério da Educação um comportamento inadequado. Ele fez uma opção preferencial pelo insulto, no instante em que ele deveria ter dialogado para colocar os planos dele, do governo, em pé. Quando se imaginava que esse personagem sairia de fininho para um exílio dourado de uma diretoria do Banco Mundial em Washington, o Weintraub se comporta como Weintraub. Ele fala quando deveria calar. Conseguiu dar a essa sua migração funcional um conteúdo de fuga. Certas pessoas não perdem a oportunidade de perder oportunidades. O Weintraub anotou no Twitter um aviso, que ele chamou de um aviso: estou saindo do Brasil o mais rápido possível, poucos dias. Depois, numa declaração à CNN, ele foi ainda mais explícito. A prioridade total é que eu saia do Brasil o quanto antes. Agora é evitar que me prendam, cadeião ou me matem. Quer dizer, considerando-se que o ex-ministro responde a inquérito no Supremo Tribunal Federal, fica ainda mais claro que a indicação dele para a diretoria do Banco Mundial em Washington não se deve ao currículo do Weintraub, mas à decisão de dificultar o trabalho da justiça, o que é perigoso. Não se exclui a hipótese de o ministro ser impedido, inclusive, de viajar. Essa coreografia, ela é constrangedora. O Weintraub foi indicado para um posto no qual ele vai atuar como representante do Brasil e de outros 8 países que têm representação ali no Banco Mundial. E é triste que um país como o Brasil submeta a sociedade brasileira e os parceiros de outros países a esse dissabor de acomodar numa poltrona de dirigente de uma instituição como o Banco Mundial alguém que se assume como um fugitivo. E aí o constrangimento aumenta um pouco mais quando se verifica que o fugitivo vai trocar um salário de 30,9 mil, acho que esse é o salário de um ministro, por um contra-cheque quase 4 vezes maior, de 115 mil reais. É tudo muito constrangedor.
Constantino.
Vamos lá, Paulo. Muitas coisas juntas. Primeiro, o Weintraub, obviamente, está sendo perseguido, né? E desde o Supremo Tribunal Federal, que tornou pública uma reunião que era privada, e por isso ele usou aqueles termos duros, porque não era para consumo externo, né? E imagina se tudo que a gente fala em reuniões fechadas fosse publicado, e se a chamar ministros do Supremo de vagabundo for da cana, haja construção de cadeia no país. E já tem aí gente da rede, uma espécie de braço do PT embalado a clorofila, pedindo o passaporte do Weintraub, né? Ele é incluído nesse inquérito de fake news, que é ilegal e absurdo, né? Então é tudo muito tosco. Além disso, ele mexeu com máfias poderosas do MEC. Ele tentou acabar com a mamata lá da Uni, numa MP, inclusive, que o seu Rodrigo Maia fez de tudo para caducar. Ele fechou torneiras no CAPES, ele acabou agora com cotas raciais no apagar das luzes em pós-graduação, ou seja, ele foi fechando mamatas, torneiras, cortando privilégios de uma patota que vive dessa indústria mafiosa do MEC, né? Então ele mexeu com muitos interesses. Acho que ele tem todo o direito de temer aí até pela vida, né? E ele tem um currículo, ele foi diretor 18 anos do Votorantim, foi diretor estatutário do banco. Deu uma alfinetada, rebateu a ironia do Maia com argumentos, né? O Maia que tentou ir para o mercado financeiro, que tentou se formar em economia na Cândido Mendes e nem isso acho que fez, né? Então não dá para comparar muito o currículo de um com o outro nesse aspecto. Ele tem preparo para isso. E quanto ao globalismo, veja, é muito curioso quando as pessoas às vezes ignoram informações, literatura sobre o assunto e torcem o nariz e chamam ironicamente de paranoia, né? O globalismo é uma coisa muito séria, aliás, é exposta por eles, globalistas, né? Começou lá atrás com H.G. Wells, é a conspiração mais aberta que existe. Eu convido todos os ouvintes a lerem a série já de 5 artigos do Flávio Gordon na Gazeta do Povo sobre o tema, né? Especificamente sobre o globalismo com fontes primárias, tudo muito relatado, e aí a pessoa que lê aquilo depois não vai rir, né? Aquela risadinha de quem está por cima, superior, frente a malucos, né? Porque os globalistas não escondem o projeto de governo global, mundial. E as entidades que eles querem usar para enfraquecer as fronteiras nacionais, elas são evidentes. A OMS fez isso a olhos vistos hoje, né? Quem nega o esforço globalista via OMS durante a pandemia, não sei o que fez nos últimos meses, né? Essa história toda de ciências, temos que seguir as diretrizes de um troço que virou puxadinho da ditadura chinesa e por aí vai. Mas, enfim, pode parecer paradoxal à primeira vista ele ir para um Banco Mundial da Vida, mas é óbvio que a pessoa pode trabalhar na ONU e não necessariamente compactuar com a visão globalista que tenta usar a ONU como instrumento, né? Isso são coisas que, se for assim, nenhum liberal pode mais trabalhar no Estado, né? Porque quer reduzir o Estado, cortar privilégios e por aí vai. Então, aí fica mais fácil ainda o caminho para a hegemonia e para a patota toda controlar, né? Acho que é tudo que a turma de esquerda gostaria, mas não é bem assim que funciona o mundo. Sobre o Mourão e o Carlos, eu já parei também de acusá-lo de excesso de paranoia, porque depois que a gente viu o que o Moro fez quando saiu do governo, eu dou sempre o benefício da dúvida. Ele pode ter um ponto.
Muito bem, são 5 horas e 47 minutos. O 3 em 1 vai para mais um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente está de volta. Olha, gente, o Twitter rotulou... Muito bem, gente, estamos de volta aqui. Vamos falar que o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira, por 10 votos a 1, dar prosseguimento ao chamado inquérito das fake news. O julgamento foi retomado com os votos dos ministros Marco Aurélio Melo, Celso de Melo e Dias Toffoli. O primeiro voto foi de Marco Aurélio, que foi o único a discordar da continuidade das investigações. O ministro defendeu o cumprimento das etapas do sistema de acusação, em que o judiciário precisa ser provocado pelo Ministério Público, o que não aconteceu. Ele também questionou a isenção do Supremo para deliberar sobre o caso, já que a própria corte fez a acusação e diz que não aceitaria essa relatoria. Nos votos seguintes, o decano Celso de Mello e o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, optaram por dar continuidade ao inquérito. Thaís Oyama, vou pedir para os três serem bem breves, porque a gente já está chegando ao final do programa.
Vou ser bem breve, né? Vou ter que responder ao Constantino, né, Paulo? Porque eu tenho grande dificuldade, Constantino, em acreditar em qualquer complô, e ainda mais um complô mundial, que envolva a participação de comunistas. Porque, felizmente, o comunismo, como você bem sabe, só existe hoje na Coreia do Norte, em alguns centros acadêmicos e na retórica de alguns analistas que talvez usem isso por falta de inimigo melhor. Quanto ao voto do ministro Alexandre de Moraes, eu acho que ele fez um voto muito simples, muito sincero. Ah, Alexandre de Moraes, não, foi o Marco Aurélio, né? Ele disse que não pode a vítima instaurar inquérito, e ele está muito certo, e foi isso que a gente vinha falando há bastante tempo aqui. Ele estava falando do ministro Alexandre de Moraes, não pode a vítima instaurar o inquérito, mas há juristas que vão além. Há juristas que defendem, inclusive, que isso deveria ser estendido a todos os ministros do STF. E por quê? O raciocínio é que, dado que o objetivo, a razão desse inquérito foram ameaças aos ministros do Supremo, depois ele serviu para tudo, mas o objetivo original era esse, combater ameaças, investigar ameaças aos ministros do Supremo. Então, sendo assim, também não podem os ministros do Supremo, que são as vítimas, julgarem isso.
Constantino.
Então, esse inquérito... Para dizer que esse inquérito ainda tem uma vida muito, muito duvidosa, uma sobrevivência muito duvidosa.
Muito bem, Thaís. Constantino.
Bom, é o país, crises globais exigem soluções globais. É hora de criar uma Constituição Mundial. Está em debate entre filósofos da modernidade, não são necessariamente comunistas, querem um governo mundial, mas enfim, já indiquei a leitura, é só ler e não ter preguiça. Agora, vamos lá, sobre o voto do Marco Aurélio de Mello, veja, foi o único voto decente, o único voto correto, né? Direito não é ciência exata, mas assim como na ciência, não é feito com base na maioria. A maioria pode estar muitas vezes errada, né? O que ele diz ali é que o juiz não pode ser um inquisidor, não pode a vítima julgar, né? Quem acusa não pode julgar. Isso é o fim da imparcialidade. É uma perseguição evidente que mina, que diminui a confiança e a credibilidade no próprio sistema de justiça. Portanto, o inquérito natimorto do fim do mundo, ou seja, que vale tudo. E ele está certíssimo nessas palavras. É absurdo o voto do Barroso, é absurdo o voto do Alexandre de Moraes e do senhor Toffoli. Veja uma passagem aqui para fechar. O juiz que decidisse a controvérsia sem pedido das partes, não oferecesse à parte contrária a razoável oportunidade de defesa ou se pronunciasse sobre o seu próprio litígio, embora vestindo a toga de magistrado e a si mesmo se chamando de juiz, teria, na realidade, cessado de sê-lo. Quem disse isso foi o grande processualista Mauro Capelletti. Ou seja, essa turma toda não está sendo juiz, está sendo inquisidora e persecutória.
Josias, para fechar o programa.
O voto do ministro Marco Aurélio foi muito bom. E foi bom que ele tivesse mantido a posição dele, porque muitos alteraram a posição. E o ministro Marco Aurélio não é de alterar. Ele manteve a posição e ele pontuou coisas muito importantes. Disse que, por exemplo, se ele fosse convidado para ser relator desse inquérito, disse que não aceitaria, porque o relator tem que ser sorteado. Disse, foi muito enfático ao fazer uma defesa da liberdade de imprensa, e é preciso lembrar que um dos primeiros atos desse inquérito foi uma censura a uma notícia publicada na revista Cruzoé, que tinha como personagem central o Dias Toffoli. Então ele foi pontuando ali, mostrando todas as incongruências do inquérito. Então acho que foi importante para deixar isso nos anais do Supremo. E o que me preocupa é que criou-se uma jurisprudência. E também o que se espera é que, à medida que o tribunal for alterando a sua composição, que essa jurisprudência vá para o lixo, porque não se pode repetir isso que está sendo feito agora. Então, espera-se que, trocando os ministros, que numa próxima composição isso não prevaleça.
Muito bem, chegamos ao fim de mais um 3 em 1 aqui. Eu queria desejar um ótimo final de semana para você, Josias de Souza.
Grande final de semana a nós todos e a quem nos acompanha. E até segunda-feira.
Até segunda-feira, Constantino.
Valeu, bom fim de semana para todo mundo, boa noite.
Um beijo para você, Thaís. Descanse, até segunda.
Outro Paulo, bom fim de semana para todos.
Mais uma vez, muito obrigado a você, a nossa audiência que nos acompanhou aqui no 3 em 1. Você sabe muito bem, segunda-feira, às 5 da tarde, a gente estará ao vivo aqui para te trazer a melhor informação, o melhor debate possível. Tchau!